primeiro, esse esclarecimento de que nós vivemos numa república federativa. Então, o município, ele não é o único ente da federação com autoridade, com poder, com atribuições e, por consequência, com responsabilidades. A gente vive numa república em que existe a União Federal, que é o governo federal, existem os estados e o Distrito Federal e existem os municípios. Estou dizendo isso porque todos esses entes produzem leis. Então, nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais. Não raras vezes, a gente recebe por mensagem algumas fake news. Lembrando que vivemos hoje no tempo das fake news.
Isso é verdade.
Mensagens noticiando existências de artigos, existências de leis, de determinados dispositivos. E uma coisa que é realmente muito importante é se confirmar a fonte. Fazer uma pesquisa para se conferir se realmente aquela informação é procedente ou não. Nós não temos condição aqui, no tempo que os amigos reservaram para a gente tratar dessa matéria, de adentrar em legislação estadual e municipal. Por quê? Porque ela é muito vasta. O estado de Minas tem as suas legislações, o município de Minduri tem as suas legislações, como outros estados e outros municípios também têm. Então, eu só gostaria de chamar a atenção em relação à nossa legislação federal, que é a Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Se os nossos ouvintes, Nascimento, abrirem uma página do Google na internet e digitar Lei de Crimes Ambientais, o Google vai reportar várias páginas a respeito dessa lei, que é a Lei 9.605 de 98. Sempre quando vá, e aí aproveitando para dar uma orientação de utilidade pública, sempre quando qualquer um de nós, cidadãos comuns, forem pesquisar sobre legislação no Google, o recomendável é que se abra o site do Planalto ou da Presidência da República. A Presidência da República, ela disponibiliza um site oficial, que é o www.planalto.gov.br, em que lá estão compiladas todas as legislações federais. Sejam elas Constituição Federal, sejam leis complementares, sejam leis ordinárias, sejam decretos presidenciais, sejam emendas constitucionais e por aí vai. Se algum dos nossos ouvintes, Nascimento, abrir uma página do Google nesse momento e digitar Lei de Crimes Ambientais, vai abrir lá várias páginas, dentre elas, talvez a primeira vai ser a do Planalto, justamente com a Lei 9.605 de 1998. Nessa Lei 9.605 de 98, o artigo 32, isso, queridos, desde 1998. Não é, Cláudia, novidade. Não é do ano de 2020. Não é da Lei Sansão. Né, do cachorrinho Sansão, né, que assim ficou denominada aquela lei que alterou esse artigo 32 do ano passado. Lembrando que quando a gente tem uma lei alterando uma lei anterior, a gente não pode esquecer que essa lei já existia.
Sim.
Portanto, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ela não passou a ser do ano de 2020, ela continua sendo do ano de 98. E esse artigo 32 diz o seguinte, abre aspas, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E aí vem o parágrafo, e aí na sequência vem a pena, estabelecendo qual é a pena para esse crime. O artigo 32 estabelece um crime de natureza ambiental. Na sequência desse texto que eu acabei de ler, vem a pena. O parágrafo primeiro diz o seguinte, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Na sequência vem o parágrafo primeiro A, que é justamente essa alteração que aconteceu no ano passado, que foi essa famosa lei Sansão, né, do animalzinho Sansão, que lamentavelmente aqui no estado de Minas, né, lá na região da Grande Belo Horizonte, o animal acabou sendo mutilado de uma forma muito cruel, e aí houve uma comoção muito grande, em razão disso houve uma mobilização, e aí houve uma lei do ano de 2020 que incluiu esse parágrafo 1º A no artigo 32 dessa lei originária lá de 98. Estabelecendo que, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, caput é cabeça, no início desse artigo, será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2º, que é o último desse artigo 32, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se ocorre morte do animal. Essa informação, Nascimento, Jaciara, Cláudia, Mico, é muito importante para os nossos ouvintes. É preciso que aqueles que estão ouvindo esse programa tenham a consciência de que hoje praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar quaisquer animal, quaisquer animais, é crime. Nós temos uma lei federal que trata sobre isso desde 1998. Essa lei do ano passado, ela vem e insere uma qualificadora nesse crime, estabelecendo uma pena mais severa para hipóteses de maus tratos em relação a cães e gatos. A gente não precisa discorrer muito sobre isso. Se os animais já sempre tiveram uma importância na vida da sociedade, mais ainda nos últimos anos, o papel que o cachorro e o gato desempenham na vida de cada um de nós. Mesmo daqueles que não são muito simpáticos. Por quê? Porque mesmo você, Nascimento, que disse claramente que não tem animal de estimação e que também prefere não ter, você convive com inúmeras pessoas que assim gostam.
E sim, respeito assim muito. Eu acho até admirável, eu acho essa relação interessante, mas o meu respeito é principalmente nesse ponto. Se eu for ter, vai ser da maneira correta, porque se não for para ser da maneira correta, para quê? É igual ter filho. Aliás, os animais, os pets hoje são considerados até filhos, tem até nomes e de pessoas e tal. Eu não gosto de criança, então não tenha filho. É uma opção que você faz. Eu não gosto de cachorro, então não tenho para que maltratar, né?
Exatamente. E aí, Nascimento, essa sua ponderação permite com que a gente avance um pouquinho mais. Para avançar, é preciso que tenhamos essa consciência. Existe na nossa legislação um crime que condena a prática de abusos e maus tratos. Lembrando que abusos e maus tratos são expressões genéricas. Genéricas, elas não têm um conceito fechado.
O que é abuso, absoluto. O que é maltrato?
Afinal de contas, o que seria o abuso? O que seria os maus tratos? Talvez a gente, aproveitando um pouquinho aí do aniversário da Lei Maria da Penha, se a gente for recorrer lá na Lei Maria da Penha, a gente vai ver, é uma lei muito mais específica, envolve uma matéria mais gravosa, sem dúvida nenhuma, e lá ela é mais específica ao tratar de abuso. E aí fala-se de abuso físico, fala de abuso psicológico, fala-se de abuso emocional, abuso afetivo. Então, quando a gente tem essa definição aqui do artigo 32 sobre abuso e maus tratos, lembrando que são conceitos abertos, conceitos que abrangem diversas situações. Eu preciso entender, com todo respeito àqueles que não concordam, que aquele, Nascimento, que detém um animal de estimação e que o abandona, ele comete abuso. Porque da mesma forma que ele tem o legítimo direito de, num determinado momento, adquirir ou ser presenteado com um animal de estimação e ele faz a opção por ficar com ele, atrai aí um dever de guarda. Por consequência, um dever de responsabilidade. Como o Nascimento bem disse, se você faz a opção por ter um filho, você assume a responsabilidade
exatamente,
de tanto.
Exatamente.
E dessa forma, eu penso que se você tem um animal de estimação e você o abandona, você comete abuso. Porque eu penso e entendo, juridicamente falando, que essa prática ela está cobertada por essa expressão genérica que está no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que diz sobre abusos e maus tratos. Avançando um pouquinho mais, tanto de perguntas que inicialmente foram feitas, quanto de ponderações da Cláudia, quanto ponderação sua agora, é no que diz respeito ao dever de guarda. Não raras vezes somos procurados, sabe, prefeito, para tratar de questões associadas a danos, porventura, causados por animais domésticos, que, às vezes, por alguma situação, escapa, foge e acaba atacando alguém e trazendo algum mal. Sem dúvida nenhuma, tanto a nossa legislação quanto a nossa jurisprudência, que são decisões reiteradas dos nossos tribunais a esse respeito, elas reconhecem que aquele que detém um animal, ele tem o dever de guarda sobre ele. Uhum. E por consequência, se por alguma razão esse animal ele escapa, ele foge e ele causa dano a terceiros, o proprietário desse animal, o dono desse animal, ele deve indenizar. Inclusive do ponto de vista moral.
Uhum.
Então, às vezes, a situação ela não trouxe grandes danos físicos.
Sim.
Mas às vezes aquilo trouxe um abalo, né? Um medo, um temor de pessoas que às vezes têm medo.
Eu lembrei de um fato passando uma vez com meu filho numa rua aqui embaixo. Aí saíram uns dois ou três cachorrinhos e ficaram pra cima dele. Eu segurei ele e os cachorros latindo e tudo mais, não sei o que. E eu comecei a gritar com os cachorros e daí a dona saiu: "Ele não morde." Eu falei: "Ele não morde, mas assusta, pô." Eu segurando meu filho no colo, os cachorros ali e tal, e aquela coiseira, e eu andando tentando controlar a situação. Aí eu tipo: "Faz alguma coisa, vem aqui pegar teu cachorro." "Ele não morde." Gente, eu acho que o terror... Eu conheço pessoas, idosas inclusive, que não passam em certas ruas, dão uma volta enorme por causa que tem cachorro lá. Elas têm medo. Medo do cachorro avançar, a pessoa não pode bater, a pessoa pode cair, se machucar. Causam situações. É uma responsabilidade. Agora uma pergunta. Eu tenho cachorro, aí meu cachorro tá desse jeito, eu não quero mais ter o cachorro. O que essa pessoa faz? Leva para onde? Doa para outra pessoa? Qual é a... Porque às vezes a pessoa recebeu um cachorro e chegou nesse ponto: "Ah, não quero mais ter cachorro. Não quero. Sei lá, tá difícil cuidar, não quero mais, mudei de ideia." O que ela faz? Para onde que ela manda esse animal? Como é que funciona isso aí?
Nascimento.
Porque não jogar na rua, né? Exatamente. Qual é a opção?
A nossa vida... ela está recheada de problemas.
Sim.
A todos os momentos, né, a cada momento, somos desafiados com problemas de diferentes ordens.
Uhum.
Imaginemos que um determinado possuidor, proprietário de um cachorrinho, por razões diversas, resolve ou precisa desfazer do animal.
Sim,
sim. A Cláudia tem muito melhor condição de responder.
Sim, sim.
Mas uma coisa eu posso lhe afirmar: ele tem uma gama de medidas que podem ser tomadas, se não bem diferente de cometer crime.
Sim.
Então, nós temos uma legislação que trata sobre essa matéria. Ela é muito clara, por isso da gente ler esse artigo, para que tenhamos todos consciência do que dispõe esse artigo. E aí, imaginemos que uma determinada pessoa seja desafiada por essa situação e precisa desfazer do seu animal. Obviamente que ele não vai desfazer abrindo a porta, abrindo o portão e abandonando o seu animalzinho, ou então colocando dentro de um veículo e levando até a cidade vizinha, como lamentavelmente a gente percebe que tem sido recorrente em Minduri, e abandonando o seu animalzinho lá em outra cidade. Só uma última questão, Nascimento, que eu acho que perpassa muito, sabe, Cláudia, por essa questão que nós estamos tratando, é que o direito, o Mico vai poder me confirmar, ele como advogado, o direito ele tem uma pretensão de ajudar no solucionamento dos conflitos sociais.
Sim.
Mas o direito, ele não dá conta de tudo.
Imagino.
Na verdade, preciso ser sincero, ele não dá conta nem de parte. O direito, ele é um instrumento, as leis, as regras, o poder judiciário, os advogados, policiais, delegados, promotores, juízes, eles são figuras e são instrumentos de uma vida em sociedade para se tentar resolver parte dos problemas que nascem da convivência entre o ser humano.
Sim.
Mas, na verdade, o direito ele não é suficiente. Sinceramente, Cláudio, estou dizendo isso porque, por mais que tenhamos hoje uma legislação que é uma legislação muito interessante do ponto de vista da proteção da causa animal, essa alteração legislativa do ano passado, ela fez com que esse crime não seja tratado nem como de menor potencial ofensivo, nem de médio potencial ofensivo, sabe, prefeito? Essa alteração do ano passado fez com que esse crime previsto no artigo 32 seja considerado como um crime de elevado potencial ofensivo. É, não são quaisquer situações hoje na vida em sociedade que a gente tem uma pena como essa que foi fixada no parágrafo 1º do artigo 32, que é uma pena considerada pelos padrões brasileiros uma pena alta de 2 a 5 anos. É, mas o direito não é suficiente.
Tem uma pergunta aqui.
Digo isso, Nascimento, só para que não adianta a lei estabelecer que eu não posso fazer algo.
Sim.
Se não tivermos consciência do porquê de não se fazer isso, do porquê de mudarmos as nossas práticas, do porquê de revermos as nossas condutas, não adianta falarmos de direito, não adianta falar de legislação, não adianta chamar a polícia militar e lavrar a ocorrência, não adianta encaminhar para o fórum, porque aí eu acho, Cláudio, se você me permite uma tentativa de resposta ao desabafo inicial que você fez, sinceramente, eu acho que a gente só vai conseguir diminuir um pouco essa sensação de estar enxugando o gelo quando realmente a gente conseguir, de alguma forma, contagiar as pessoas de uma boa consciência. Eu não vou praticar maus tratos nem abandono em relação aos animais, Nascimento. Não é porque a lei diz que não pode
exatamente,
fazer isso.
Exatamente, porque depois fica nessa judicialização que o senhor falou agora há pouco.
Que não resolve o problema.
Que não resolve o problema. Tem uma pergunta para o senhor aqui, antes de passar a Cláudia retornar, né? Gente, vocês ficam à vontade com o tempo, nós estamos tranquilos, vamos conversando. Nós estamos na era dos podcasts. Então é 2, 3, 4 horas de conversa, mas não vai ser isso, eu tô brincando. Por favor, não me identifique. Pergunta ao Dr. Múcio. A polícia tem obrigação de atender a denúncia de maus tratos, fazer a autuação. A polícia está preparada e informada sobre as leis? Se ela não está, deveria ser preparada. É, ele poderia dar uma orientação dessas leis junto aos policiais? Temos muitas denúncias de animais acorrentados.
Nascimento, veja bem. As nossas forças de segurança pública ostensivas, que é, na prática, a Polícia Militar, elas são forças policiais estaduais. A Polícia Militar do Estado de Minas, ela é uma Polícia Militar do Estado das Minas Gerais.
Uhum.
Portanto, estou dizendo isso porque quero deixar bem claro que as forças policiais, elas não estão sob a autoridade nem do prefeito municipal, nem do presidente da república, mas sim sob a autoridade dos governadores dos estados.
Uhum.
Minas Gerais tem uma das melhores, preciso dizer isso com todo respeito e carinho, tem uma das melhores polícias militares do Brasil. Tenho notícias, inclusive, de que os cursos recentes, não só de formação de novos soldados, como de formação de sargentos e os diversos cursos de formação que existem hoje dentro da corporação, eles são marcados por profundos e detalhados conhecimentos jurídicos.
Uhum.
A despeito de não conhecer detalhes, eu acredito e creio que sim, à medida do possível, é uma corporação muito grande, é uma das maiores corporações, né, das polícias militares do Brasil, mas eu acredito que sim, que esses agentes, esses policiais, eles estão sendo sim informados e preparados para lidar com as inúmeras causas que surjam, dentre elas esta. Obviamente que nós estamos dizendo de um artigo que foi alterado muito recentemente. Essa alteração no artigo 32, ela é datada de setembro do ano passado. Ela é muito recente.
Uhum.
Alterações legislativas recentes, elas demoram um tempo para elas se enraizarem uhum. no tecido social.
Uhum.
Então, até que você dê publicidade, todos saibam e todos conheçam ela, demora-se um tempo. Respondendo objetivamente à pergunta, as forças de segurança pública ostensivas, né, os agentes que ficam na rua, né, de forma ostensiva, zelando pela segurança pública, dentre eles e, sobretudo, a Polícia Militar, eles têm, sem dúvida, o dever funcional de lavrar ocorrência diante de qualquer notícia de fato criminoso. Falo isso com todo respeito, não estou querendo ensinar nem dizer o que se deve fazer. Na verdade, essa é a regra.
Uhum.
Né? Se você, Nascimento, convidar algum senhor policial, o comandante do destacamento local, né, o oficial comandante, né, da polícia em Cruzília, para que ele fale sobre isso, tenho absoluta certeza que ele vai confirmar.
Uhum.
O policial militar, ao receber a notícia, ou alguma guarnição, ou o próprio destacamento, ao receber uma notícia da existência de um suposto fato criminoso, E os maus tratos são, sem dúvida nenhuma, um fato criminoso. Está aí estabelecido no artigo 32 de uma lei federal. Sem dúvida nenhuma, o policial ele deve lavrar a ocorrência. Obviamente que o famoso BO, boletim de ocorrência, que hoje recebe o nome de REDES, Registro de Evento da Defesa Social, ele não se encerra ali. Na verdade, esse expediente que é lavrado pela Polícia Militar, ele precisa avançar.
Sim.
É preciso que aquele que foi, de alguma forma, considerado como vítima daquele evento criminoso, que ele diligencie no sentido de que aquela ocorrência será encaminhada para os órgãos competentes. O passo a passo, em regra, é quando se lavra uma ocorrência, quando ela tem um conteúdo criminoso, a vítima faz a representação em relação a esse crime, essa ocorrência é encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, o delegado, que é tratado como uma autoridade policial, ele vai avaliar essa ocorrência, uhum, e vai a partir daí tomar as providências pertinentes, seja a lavratura de um TCO, de um termo circunstanciado de ocorrência, seja talvez a abertura de um inquérito policial para se poder investigar. Ao final, esse procedimento ele estando maduro, ou se arquiva, ou então se encaminha para o promotor de justiça, para que o promotor de justiça, se for o caso, proponha as ações penais contra quem eventualmente tenha cometido esse ato criminoso. Então, objetivamente, respondendo à pergunta, sim, né, diante de uma notícia de fato criminoso, sem dúvida nenhuma, a orientação é justamente que se faça isso. Não raras vezes, prefeito, aqueles que são vítimas de algum crime procuram um advogado. E aí, o advogado, num primeiro momento, ele não tem muitos elementos do que se fazer. Por quê? Porque o primeiro passo a se tomar em relação a algum crime é justamente a lavratura do boletim,
De ocorrência.
E diante do boletim de ocorrência é que se toma as providências subsequentes.
Muito bem, Cláudia.
Gente, eu fico nervosa com esse tema, sabia?
Sério? Aproxima mais, por favor.
Porque eu tenho muita paixão por animais. E assim, o problema animal é o ser humano.
Uhum.
Se não fosse a irresponsabilidade, a falta de comprometimento, uhum, e a negligência do ser humano, os animais não estariam nas condições em que eles estão. Uhum. A verdade é essa. Uhum. Animal não é objeto. A pessoa que não quer mais o animal, seja por qual motivo seja, ela deve procurar a sua rede de contatos para pedir auxílio no sentido de tentar doar esse animal. Não tem para onde mandar esse animal.
Sim.
Esse animal não veio do nada.
Uhum.
E esse animal não pode ser abandonado ou deixado no nada. Além disso, como eu disse no começo, os animais são seres sencientes. Se você que não tem o hábito ou o se você tentar interagir com um animal, eles entendem absolutamente tudo que você colocar, uhum, para eles. Essa semana, um animal que estava com a orelha caindo de pus, a orelha literalmente caindo por falta de cuidado. Uhum. Eu me aproximei do animal, agachei, falei, deixa eu cuidar de você. Ele deitou com a barriga para cima, colocou as patas no focinho, a gente conseguiu colocar no carro, levamos para a veterinária. Em momento algum, esse animal foi agressivo. Eles entendem, os animais entendem. Aproxime-se do animal com carinho, com respeito, ele é um ser. Animal não é objeto. Animal não se joga fora. Animal não se abandona. Eles sentem. Sim. Eles têm medo. Eles têm alegria. Eles têm carinho. Eles demonstram amor. Amor. Eles dão amor pra gente o tempo todo. Meu Deus. E será que é tão difícil assim entender isso?
Uhum.
Então, assim, o meu pedido para as pessoas é: abram o coração de vocês. Sabe? Vendo um animal sendo submetido a maus tratos, a gente precisa da ajuda da polícia, porque se as pessoas não conseguem entender a lei do amor, elas vão ter que ser submetidas à lei da força maior.
Sim.
T- tem duas leis, a do amor e a que pune. Uhum. Será que é tão difícil a gente entender que a lei do amor vai ser sempre melhor do que a lei que pune? Até quando? A gente está no século XXI. Minas Gerais é um estado predominantemente cristão. Será que é tão difícil entender assim a lei que Jesus ensinou pra gente?
Pois é.
Então, o problema animal é o ser humano, e a negligência, a falta de responsabilidade, e a gente precisa, por favor, vocês que estão aí do outro lado, cada cidadão, olhe para o seu animalzinho, olhe para o animalzinho de rua, com carinho, trate, se perceber maus tratos, denuncie. Senhores policiais, por favor, ajudem nós protetores, nós somos protetores individuais. Dispomos de recursos próprios para castrar todos os animais da minha rua. Foram castrados com o meu dinheiro.
Olha só.
Os animais semidomiciliados da minha rua, eu trato com ração, eu dou vacina V10, eu passo vermífugo, eu dou controle parasitário, sim, carrapato, pulga. Os animais têm doenças gravíssimas, a maioria deles hoje tem doença do carrapato, que é uma doença terrível, que acaba com o sangue do animal, o animal morre com anemia profunda. Então, nós precisamos, na verdade, de uma grande união e conscientização de que depende de nós melhorar a situação do município como um todo, inclusive da qualidade de vida para esses bichos. Esse frio danado, como é que você deixa um animal dormir sendo submetido a 4 graus de temperatura? Coloca uma caixa na porta da sua casa para o animal se abrigar. Então, depende de cada um de nós. Cada um de nós. Vamos fazer o melhor para que...
Falar em caixa, Cláudia, recentemente eu vi pelas redes sociais até a nossa amiga Annelise estava fazendo umas casas, pedindo doações para fazer umas casinhas de animais. E outro dia ela postou que pegaram uma dessas casas e jogaram na lixeira, né?
E eu tô falando, o problema da causa animal é o ser humano.
Eu vou te falar, viu?
É o ser humano.
Tem um rapaz aqui de outra cidade que não quer se identificar, mas eu acho que a gente já falou sobre isso aqui. Ele falou, quero fazer uma pergunta. As pessoas que tratam dos cachorros de rua na frente de suas casas, elas de certa forma são responsáveis pelos cachorros? Por exemplo, eu saio de casa por volta das 4h30 da manhã e passo em frente a algumas casas onde tem essas situações e o que acontece é que os cachorros ficam na calçada, quando a gente passa de moto eles nos atacam. No caso, se esses cachorros me morderem, o dono da casa vai ser o responsável? Como é que... O que faz essa... Vai, perguntas vão surgir, gente. Vão, sim, surgir perguntas aqui, né? Depois tem uma pergunta para você, Jaciara, a situação do...
Eu penso,
Nascimento, sim.
Sempre lembrando que as questões jurídicas, não raras vezes, 2 mais 2 são 3 e outras vezes 2 mais 2 são 5.
São 5.
Em algumas outras vezes até 2 mais 2 dá 4. Mas quero só dizer que as questões jurídicas, elas não são matemáticas. Com todo respeito, numa avaliação jurídica preliminar, eu entendo que aquele que, de alguma forma, cuida de animais que estão na rua, mas que não assumem integral responsabilidade levando-os para dentro de casa, eu penso que ele não tem esse dever de guarda sobre, sim, o qual a gente conversou agora há pouco.
Porque às vezes até é um cachorro de alguém que não cuida, que fica na rua, e aí uma outra pessoa que dá comida e cuida. É uns negócios... São casos muito... né? É da Maria o cachorro, mas ela não cuida, ele fica na rua. Aí a Joana dá comida lá no outro lado, lá no outro bairro às vezes, né?
E aí nesse ponto... Nascimento, eu só gostaria de aproveitar, sim, a oportunidade para esclarecer os nossos ouvintes de algo, prefeito, que decorre do artigo 5º da Constituição. É uma regrinha muito básica e que é preciso que tenhamos consciência. O poder público não pode fazer nada se não estiver estabelecido na lei. O senhor prefeito municipal, ele não pode fazer nada se não tiver lei que o autorize fazê-lo. No caso de nós, cidadãos particulares, né, que não somos poder público, não somos ocupantes de cargo, de direção, né, de dirigentes, né, dos órgãos públicos, nós particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que não é impedido ou desautorizado pela lei.
Pela lei.
aproveito só essa oportunidade para esclarecer aquela dúvida. Seria preciso ter uma lei que me autoriza dar alimento e água para algum animalzinho de rua? Por óbvio que não. O artigo 5º da Constituição estabelece isso.